Deus, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma parábola que está em Mateus, no capítulo 13, versículo 44. Repare que é só um versículo, ou melhor, uma única frase. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. O homem que o descobriu o torna a esconder e, movido de alegria por haver achado, vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. Porra, ali. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. O homem que o descobriu o torna a esconder, e cheio de alegria por o ter achado, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Muito bem. Essa passagem de Mateus 13, 44, ela é exclusiva do Evangelho de Mateus. A gente sabe que os evangelhos canônicos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa passagem é exclusiva de Mateus. É o que os estudiosos das Escrituras chamam da fonte M. Ou melhor, Mateus, um apóstolo de Jesus, né? Um primo de Jesus, segundo a revelação de Chico Xavier, ele tinha uma fonte exclusiva dele, que os outros evangelistas não tiveram acesso, ou se tiveram, não se utilizaram. Então, é a passagem da pérola que estava, do tesouro que estava escondido. E como nós vemos estudando as parábolas, e desde a primeira estudada por Jesus, apresentada por Jesus, que é a parábola do semeador, e que os apóstolos foram pedir explicação, e também a parábola do joio plantado no meio do trigo, e que os apóstolos foram pedir explicação, nesses casos, Jesus deu a devida explicação, fazendo a correlação entre cada coisa da parábola e o significado dela na mensagem espiritual. Assim, mostra que Jesus apresenta uma didática excelente. Com essa didática, esse método, essa metodologia, a gente pode usar para todas as outras parábolas. E a melhor forma, então, é colocarmos num papel ou numa visualização geral toda ela. E depois partir para as devidas correlações. Repare nesse caso a simplicidade dessa parábola. Quando nós encontramos algo assim muito simples, né, de uma frase só, de um único versículo, aí que a gente fala, isso é muito fácil, passa a ser uma das mensagens mais profundas que nós temos no Evangelho. Então, repare, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Fazendo como o mestre nos ensinou a devida correlação, então, nós temos o seguinte. Primeiro, a referência. O reino dos céus é semelhante a isso. Não é isso. É semelhante a isso. E por que ele está falando do reino dos céus e não está falando o reino de Deus? Porque quem está escrevendo esse evangelho é Mateus. Mateus era judeu. E o evangelho foi o primeiro a ser escrito. Esse evangelho já a parte dele já aparece já nos anos 35, ou melhor, 2 anos depois do fenômeno da cruz. Então era, podemos dizer assim, bastante exclusivo para os hebreus, para os judeus. Ele, inclusive, era chamado de oráculo do Senhor. Se ele tinha a destinação primeira, os judeus, porque naquela época era seguidor do Cristo, os judeus, a mensagem ainda não tinha ido do mundo afora, é com a chegada de Paulo, né, por volta desse período, que a mensagem vai do mundo afora. É por isso que Paulo vai ser chamado o apóstolo da gentilidade, das gentes, ou melhor, daqueles que não são judeus, gentios, é como ele chamava a gentada, os que não eram judeus. Muito bem. Então, até nesse período, quem sabia sobre as coisas de Jesus eram os judeus. Então tinha que ter muito cuidado, tinha que seguir os padrões do judaísmo. E ele vai seguir muito bem, porque tem uma passagem no Antigo Testamento que diz: não falar o seu santo nome em vão. A palavra Deus não é usada pelo judaísmo. Só que pronunciava o nome sagrado, o nome divino, o tetragrama sagrado, como eles falam, que é o Yahvé, era só o sacerdote, o sumo sacerdote, e uma vez por ano, quando ele entrava no local mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, do santuário. Então, ele só uma vez por ano pronunciava esse nome, e um sumo sacerdote. Então, é muito interessante que Mateus faz a devida mudança. Em vez dele falar reino de Deus, ele fala reino dos céus. Ele está substituindo a palavra céu por Deus. A Bíblia várias e várias vezes transforma a palavra Deus com um correlato. Aqui nós temos céus. Uma outra é Adonai, que quer dizer Senhor. Então, em vez de falar a palavra Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Por isso que nós temos, por exemplo, lá na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tem uma frase na porta de todas elas, escrita assim: Igreja Universal do Reino de Deus. E aí vem a frase: o Senhor é Deus. Por quê? Porque ele está querendo, esse Senhor aí é o substituto, é o Yahvé. Né? Então, Yahvé é Deus. E Deus, o Deus do Antigo Testamento. Muito bem, então, a parábola já começa com esse tipo de ensino. No fundo, no fundo, trocando o céu por Deus, a palavra quer falar do reino de Deus. Deus tem um reino, e se tem um reino, automaticamente todo reino, ou todo país, ou toda nação, tem a sua constituição. E essa constituição de que tem as normas para ser um participante do reino. Quando se fala, a pessoa vai ser um filho do reino, ou melhor, porque ele é um participante, ele é um cidadão do reino. E um cidadão do reino, quando se é cidadão? Quando se pratica a Constituição. Tanto que aqui, por exemplo, no Brasil, quem não pratica a Constituição aqui no Brasil, né, no reino do Brasil, ou na nossa federação, né, perde a cidadania. Perdendo a cidadania, vai preso. Então, para ser um cidadão do Brasil, tem que ser aquele que cumpre a Constituição. Lá também, para ser um filho do reino, nesse sentido, para ser um filho do reino, tem que ser um seguidor da Constituição. E nós já sabemos, porque Jesus fala, né, que na Constituição divina, né, o que resume toda a lei divina é o amor. Aliás, o amor já estava lá, tanto no Velho Testamento, lá no Levítico, no capítulo 19, versículo 18, ama o teu próximo, já está em Mateus, na segunda revelação, quando diz: amar a Deus o próximo é uma só lei. E na doutrina espírita nós temos na mensagem do Espírito da Verdade, né, amar, eis a condição da salvação. Então o amor é a constituição. E aí começa a parábola. O reino dos céus é semelhante a essa historinha que ele vai contar. Qual é a historinha? É de um tesouro oculto num campo. É semelhante a um tesouro oculto num campo. Então, vamos colocar aqui um campo. O campo nós já visualizamos um campo, é esse terreno, e há um tesouro oculto nesse terreno. Ou melhor, esse tesouro está trancafiado, está escondido. É um tesouro. Um tesouro oculto, ou melhor, escondido nesse campo. Continua a parábola. Num campo. O homem o descobriu e o esconde. Então, um homem foi lá e descobriu esse tesouro. De alguma forma, ele cavou e teve acesso a esse tesouro, fazendo, de alguma forma, escavando, etc., ou retirando pedra, tirando algo que estava ocultando, ele descobriu. E vamos que ele descobriu, o que ele fez? Ele voltou a esconder, ou melhor, a ocultar esse tesouro. O que ele fez? Pegou todos os seus bens, pegou todos os seus bens, ou melhor, toda a sua, as suas propriedades, vendeu as propriedades e, então, com essa venda, ele foi e adquiriu o campo. Mas ele diz ainda uma coisa interessante. O tesouro estava escondido, esse homem descobriu, foi lá, ocultou mais uma vez aquele tesouro, pegou todo e movido de alegria, esse é o seu movimento, movido de alegria, ficou super feliz, movido de alegria, foi vendeu todas as suas propriedades, os seus bens, e comprou o campo. Terminou a parada. Agora, nós temos que prestar atenção nessa palavra, nessa expressão aqui, semelhante. O reino de Deus é semelhante a essa história. E nós, pelos estudos das outras parábolas, nós já temos algumas referências dadas pelo próprio Jesus. Por exemplo, na interpretação da palavra do joio, ele diz que o campo é o mundo. Então, a gente pode fazer as devidas correlações, né? O campo é o mundo. E aqui nós temos um tesouro oculto. Agora, nós vamos ver duas paradas sobre isso. Uma hoje e uma outra pequenininha na semana que vem. Essa daqui, essa parábola, é uma parábola onde que essa descoberta é acidental. Ele estava lá no campo, por algum motivo, ele descobriu esse tesouro. Foi um acidente. Tanto que ele ficou extremamente feliz. Agora, na próxima parábola, nós vamos ver que havia um negociante de pedra. Ele já negociava pedra. E achou uma pérola maravilhosa. Aí, já no caso, nós já vamos ver uma parábola em que a história é intencional. Entenderam a diferença? Na parábola de hoje, a descoberta foi acidental. Na parábola da próxima interpretação, que nós vamos dar, aí no caso não é acidental. O homem era um negociante de pedra e encontrou uma super maravilhosa. Resolve então ir atrás dela. Mas sobre essa parábola, né, que é em que o homem é um buscador, nós vamos ver na próxima. Né? Nessa próxima, em que a descoberta é fruto do seu esforço diligente. Aqui, de repente, por algum motivo, ele descobre aqui no mundo um tesouro. E quando ele descobriu esse tesouro, a primeira coisa que ele fez foi escondê-lo, para ninguém ter acesso. Ficou cheio de alegria, vendeu tudo que tem e comprou o campo. Aí vocês poderiam dizer assim, mas poxa, se ele descobriu o tesouro, por que ele roubou o tesouro e foi embora? Segundo, se ele vendeu tudo que tem, se ele não podia pegar o tesouro, e se ele vendeu tudo que tem, por que ele não comprou só o tesouro? Mas por que ele comprou o campo? Mais ainda, será que ele foi egoísta em esconder? Há uma opção de coisa que a gente precisa refletir aqui. Esse negócio de esconder tesouro já é algo muito antigo, né? Nós temos aí filmes e mais filmes sobre o mapa do tesouro, né? Então, aquele estilo lá de piratas, né? Os caçadores de tesouro. Então, esconder tesouro é muito comum. Botar riqueza debaixo da cama, dentro do colchão. Então, essas histórias já são muito comuns. Eu trouxe aqui para vocês algumas muito interessantes que eu selecionei aqui. Por exemplo, em Jeremias, haviam 10 homens que iriam perecer, e ele falou, esses 10 homens falaram para aqueles que iriam matá-lo. Esses 10 homens falaram lá para Ismael: não me mate, pois temos no campo provisões escondidas. Nós escondemos trigo, cevada, azeite e mel. Isso é riqueza. Ora, então está no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 41, versículo 8. Eles iam morrer, e entre morrer e distribuir a propriedade, é melhor distribuir a propriedade. Então ele tentou fazer um negócio. Ora, você não me mata. Se você não me matar, eu vou lá no meu campo, e lá no meu campo eu tenho escondido. O quê? Trigo, cevada, azeite e mel. A gente chega lá, nós poderíamos ficar com essa riqueza, não precisa me matar. Então ele está trocando a propriedade pela vida. Tá certo? Ficou claro isso? A troca é, para você não me matar, para eu ter a vida, eu te dou os meus bens que eu tenho escondido lá no meu campo. Vamos para uma outra passagem. No caso de Jó, no capítulo 3, versículo 1. Jó sofreu muito, né? Jó era rico, Jó tinha família, esposa, filhos, vivia muito bem e seguia as coisas de vida. Daqui a pouco começa a sofrer. Perde a mulher, perde os filhos, perde os bens, fica doente. E aí junta-se alguns amigos para conversar com Jó, para saber por que estava acontecendo tanta desgraça na vida dele. Você pegar a graça é a manifestação divina, desgraça é sem Deus. Por que a tua vida está assim sem Deus? Com tantos problemas, com tanta dificuldade. E ele faz uma comparação interessante, em que ele diz assim: a morte, nesse caso, é um tesouro procurado pelos que sofrem. Olha que coisa. Eu estou sofrendo tanto, 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 que era melhor. Primeiro, nem ter nascido. Se nasce, se começou a ser gerado, ser um nativo. E agora, nesse caso, se eu morresse, seria bem melhor. A gente fica pensando, será que se você tem uma vida difícil, está muito difícil porque você tem doença, você perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, está doente, aí você então faz essa opção. Ou seria melhor morrer? Será que é melhor morrer mesmo? Será que você morrendo, ou melhor, desencarnando, e Jó dizia, o texto fala, indo para o Sheol, Sheol lá é o plano espiritual, indo para o plano espiritual, você vai reter isso, vai ter isso tudo de novo? Ou ter mulher, receber a mulher, receber os filhos, receber saúde? Se por acaso aquele é o teu karma, é o teu castigo, não adianta desencarnar para você recuperar essas coisas. Por enquanto que não, você não te fizer o aprendizado da lição, o problema não se afasta de você. Aliás, tem uma frase do professor Pedro Borges maravilhosa. Enquanto há a necessidade da lição, ou melhor, a frase mais ao pé da letra, por enquanto que há o aprendizado da lição, ou por enquanto que a lição não foi aprendida, a dor não vai embora. Pois, por enquanto que a lição não for aprendida, a dor não vai embora. Então não adianta nem fazer a opção da morte. E ele chama isso, se fosse o caso de morrer, seria semelhante a algo tão importante dizer, como aquele que acha um tesouro. Aquele que acha um tesouro fica tão feliz quando ele acha um tesouro. É uma coisa, se eu achasse a morte, eu ficaria tão feliz como aquele que acha um tesouro. Está aí a explicação de Jó. Mas repare quanto ela é diferente de São Francisco. Naquela oração que é atribuída a São Francisco e que só é de São Francisco espiritualmente, porque ela é do início do século XX, que é aquela Senhor, fazer de mim um instrumento da vossa paz, essa oração, ela é do século XX, então logo não é de São Francisco. Mas pode muito bem ser espiritual de São Francisco. Meditado era espiritualmente, o que é muito provável. Ou então ela não tem nada que não seja da grandeza de São Francisco, ou no mínimo alguém do que acha que São Francisco pode dar algo assim tão maravilhoso. Mas se nós olharmos no final dela, né, diz: Senhor, fazer de mim instrumento, onde há paz que eu levo amor, ofensa que eu levo perdão, eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, porque é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Aí vem a frase: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha que diferença da explicação de Jó. No caso desta oração, é morrendo na morte. E na morte, para aqueles que fazem a sua vida um instrumento da paz, aquele que onde tem ódio leva amor, onde tem ofensa leva o perdão, onde tem treva leva a luz. O que age assim, na hora da morte, vai viver a felicidade da vida eterna. Diferente. Essa é uma outra interpretação de tesouro. Mas dá uma outra passagem de São Francisco, naquela oração em que ele faz junto com Santa Clara em 1225, lá na igreja no convento de São Damião, junto das Clarices, ele vai fazer aquela oração a todas as criaturas. Em certo momento ele fala assim: e todos aqueles que fazem a santíssima vontade de Deus, então é só para quem faz a santíssima vontade de Deus, morrendo é que vive para a vida eterna. Ou melhor, todo aquele que faz a santíssima vontade de Deus, a segunda morte não lhes fará mal. Que segunda morte? É porque, para Francisco, a primeira morte é quando se encarna. Encarnar é morrer. Agora, se você faz a santíssima vontade divina, quando desencarna, aí não vai ter mal nenhum. Vai ser um bem, porque você vai se libertar de morte futura, não vai precisar mais voltar e reencarnar, e se liberta definitivamente desse ciclo das reencarnações. Há uma outra passagem sobre tesouro oculto, essa é o que nos interessa mais para a parábola, é que está no livro dos Provérbios, no livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, versículos de 4 a 5, que diz assim: se buscares a sabedoria, como se busca a prata ou o dinheiro, e como se busca os tesouros escondidos, e se procurares a sabedoria, com a mesma vontade que se procura o dinheiro, que se procura os tesouros escondidos. Então, entenderás o temor de Yahvé. Aqui está o nome de Deus. Então, meu do Antigo Testamento, que é Jesus. Encontrarás o temor de Deus e alcançarás o conhecimento de Deus. Então, se você buscar sabedoria com a mesma vontade que você busca o dinheiro, ou com a mesma vontade que você busca os tesouros ocultos, escondidos, você vai encontrar o conhecimento de Deus. Só que essa palavra conhecimento de Deus, no original, é gnose. Gnose. A gnose nada mais é do que o conhecimento íntimo de Deus. Daí a palavra sabedoria. Se buscares a sabedoria, a palavra sabedoria é diferente desse conhecimento livreiro, de ler livro. A sabedoria tem a ver com saborear. A própria palavra sabedoria vem de saborear. Mas eu costumo dizer nas palestras, o sujeito pode ser um especialista sobre o caju, saber tudo sobre a plantação do caju, qual é a melhor época para nascer o caju, mas nunca chupou o caju, saboreou o caju. Esse conhecimento de saborear é completamente diferente de ser um ter a expertise, ou melhor, ter um conhecimento sobre o caju. A gnose também é essa saborear. Logo, é como se você saboreia Deus, comer Deus, ter intimidade com Deus. A melhor expressão, o melhor significado para a gnose é casamento ou acasalamento. Quando você se acasala sexualmente, e olhando, preste-se bem atenção nisso, porque isso é uma expressão bíblica, né? Diz lá, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Então repare que o verbo conhecer aí está no sentido de sexo. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Esse conhecer é muito interessante, porque se nós temos pênis em, como diz a própria escritura, eles não falam lá macho nem fêmea. No Antigo Testamento, no hebraico, se fala pênis e vagina. Então, no caso, quando Adão conheceu Eva, não há nem mais pênis nem vagina. Porque na hora do acasalamento, há uma perfeita unidade. Se acopla perfeito, pênis e vagina. Então, não há mais pênis e vagina. Daí a ideia de se falar, há uma só carne. Um só corpo, uma só carne, uma só unidade. Aliás, no enlace, né? Hoje é 20 de maio, é dia do... abraço. Então esse laço, esse abraço divino, esse abraço espiritual, há uma só unidade. A mesma coisa, vamos transferir para a ideia de Deus, gnose, casamento, Deus, aonde que não há mais nem você, nem Deus, há uma unidade. Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Paulo vai dizer, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. É Paulo ou Cristo? Os dois juntos, uma unidade. Eu e o Pai somos um. Uma unidade, não é Jesus, meu Pai, é uma unidade, é um acasalamento. Então, repare que ideia interessante essa, lá no livro do livro dos Provérbios, quando ele fala, se você buscar a sabedoria como busca um tesouro, você vai encontrar a unidade com Deus. Agora ele já está dando uma dica. Então, o que é esse tesouro oculto? É a sabedoria. E aí, quando você encontra ela e saboreia a sabedoria, você se une a Deus. E aí é algo maravilhoso. É tão maravilhoso que continua o livro dos Provérbios. Repare que essa passagem está no capítulo 2, como eu citei, nos versículos de 4 a 5. Mas se nós olharmos o capítulo 3, versículo de 14 a 15, está escrito assim. Que a sabedoria vale mais, ou melhor, vale tão mais que nada pode se igualar. Então, a ideia de tesouro, de pedra, de dinheiro, de prata, não pode ser comparado com esse outro tesouro, que é o tesouro da sabedoria. Porque senão você poderia perguntar, e essa é uma pergunta. O homem foi e vendeu o reino dos céus é semelhante a isso.
O homem descobriu o tesouro, foi, vendeu tudo que tem e comprou esse campo. Será que o homem tem, seja lá a riqueza que for, o homem mais rico do mundo, será que o que ele tem pode comprar o tesouro de Deus? É lógico que o que se tem não se pode comprar o tesouro divino. Por quê? Porque o tesouro divino é de valor incalculável. É infinito. Não adianta, não é? Nenhum dinheiro compra o reino de Deus. Aliás, havia um homem mais rico, na época ele era o mais rico do Brasil, que a caridade pede para não declinar o nome, que foi visitar o Chico Xavier. Né? E quando terminou a visita, o Chico disse, né? Falando para o amigo, conheci um homem tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro. É incomparável o que ele tem, né? O que Deus com a riqueza dele. A riqueza dele não vai, de jeito nenhum, comprar nada do reino de Deus. Então nós temos que ver que essa ideia aqui, já começamos a entrar na ideia da propriedade de bens, e vamos ter que fazer uma nova interpretação. Porque nenhuma propriedade nossa, nenhum bem pode comprar algo assim tão maravilhoso que é essa sabedoria. E que, encontrando essa sabedoria, nós vamos ter o acasalamento com Deus. Ou melhor, vamos ser um com Deus. Mas, vamos continuar aqui pensando. O homem foi... encontrou esse tesouro. Aí ele escondeu o tesouro, foi correndo, vendeu tudo que tem e comprou o campo. Por que ele não pegou o tesouro e levou embora? Então aqui nós temos uma explicação interessante. A parábola foi dada para judeus. Jesus estava entre os judeus, pregou entre os judeus. E quando ele fez essa pregação, ele tinha de falar conforme o judaísmo. Se ele dissesse, um homem achou um tesouro e foi embora, pegou o tesouro e ficou feliz, eles iam achar estranho, porque ninguém podia ser dono de tesouro nenhum. Achado. Nenhum achado era propriedade sua. Então, se você achasse o tesouro, daqui a pouco começasse a viver bem, as pessoas vão começar a estar vendo bem. Então, onde você tirou isso? Aí você tinha de... era o fisco, né? Você não podia ficar com bem achado. Agora, como você poderia ficar com um tesouro? Se você acha o tesouro, aí esconde o tesouro. Outra vez. Tá certo? Vai, vende tudo e compra o campo. Aí aquele campo é teu. E lá com o tesouro, lá, aí agora sim você diz, ei, eu tenho um campo que eu comprei. E nesse campo tem um tesouro. Aí, para o judaísmo, agora esse tesouro é seu. Então, a parábola está corretíssima. Por isso que a gente vai dizer, mas ele não pegou o tesouro, se ele achou, foi embora. Ele não ia ficar com direito ao tesouro. Ele só teria direito se o campo fosse dele. Por isso que ele vai, vende tudo, movido pela alegria de ter aquele tesouro, aí ele compra o campo. Não pelo campo, mas pelo tesouro. Tá certo? Não pelo campo, mas pelo tesouro. O campo é o mundo, na imagem de Jesus. O importante ali não é o mundo, o importante é o tesouro. Aí ele, vendendo tudo, ele comprou terreno. Pode ter comprado o mundo todo, já pode comprar a terra toda. O que vale é o tesouro. Muito bem. Ah, tem um caso clássico no judaísmo, na tradição judaica, que diz assim: o Rabi Emil comprou um terreno para se apossar do tesouro que ele havia descoberto. Então, o Rabi, chamado Emi, quer dizer, algo conhecido na história do judaísmo, ele descobriu o tesouro, então ele foi comprar o campo e ficou com o tesouro. Então, a parábola está coerente com a história. Muito bem. Agora, a pergunta aí, então, volta, a pergunta que não quer calar. É. O que o homem tem para adquirir o reino dos céus ou o reino de Deus? O que eu posso vender para ocupar esse tesouro. Ou melhor, se como nós vimos no livro dos Provérbios, que o maior tesouro que existe e que está acima de qualquer prata, de qualquer tesouro aqui do mundo, que nada pode ser comparado, é a sabedoria, que é se saborear Deus para ser um com Deus. O que, que é que você pode vender seu para saborear Deus? Não tem nenhum bem nosso que a gente pode se desfazer para saborear Deus. Poderíamos imaginar assim. Como, o que, que eu posso comprar? E aí eu não quero nem mais falar de vender. Vender algo meu. Mas se ele vendeu algo para comprar o cão, a gente pode fazer a pergunta ao contrário. Aonde que eu posso comprar essa unidade com o corpo de Deus? E quanto custa? E se esse tesouro, né, da sabedoria me leva a ser um com Deus, então eu tenho que adquirir essa unidade com Deus? Como que eu faço para adquirir? Não tenho que fazer. Aqui, a passagem diz que ele vendeu todos os seus bens. Vendeu tudo. Todas as suas propriedades. Vamos colocar as propriedades que nós temos. A sua empresa, a sua casa, o seu carro. São propriedades. Tudo que se você vender, você não pode comprar Deus. Não dá. Mas existem outras propriedades também que poderíamos vender. Certa vez um pastor protestante pregou na igreja lá nos Estados Unidos, ele dizia assim na sua pregação: tudo o que nós temos é de Deus. Na hora que ele falou isso, acabou a pregação. Um fazendeiro chamou ele com tete a tete, uma conversa. Hoje o senhor está livre? Estou livre. Vou convidá-lo para o senhor almoçar lá nas minhas terras, na minha casa. Aí o pastor foi lá almoçar. Estava naquela fazenda muito bonita, com produção de alimentos, muito gado, muitos cavalos, carros, tratores, empregados. A casa grande, onde ficava a família, a esposa, os filhos. Ele fez um passeio na fazenda, jipe, mostrou tudo, toda a sua produção, toda a sua riqueza lá para o pastor. E foram sentar na beira da piscina para esperar o almoço. Ele serviu um cálice de vinho do Porto para o pastor. E começou aí. Quando o pastor tomou o cálice, ele falou: um momento. Bom, chamou um dos seus funcionários, me dá os documentos aí. Mostrou para o pastor que estava segurando o cálice do vinho sem tomar. Olha aqui a documentação. Essa fazenda está no meu nome. Olha aqui o gado indiano importado dormindo no meu nome. Os cavalos árabes importados no meu nome. Os carros no meu nome. Tratou no meu nome. Vou dizer mais. Até a minha mulher, aqui, meu nome. Estranho, né? Botar mulher como propriedade, né? Mas, ó, os meus filhos, o meu nome. Estranho, né? Botar os filhos como propriedade. Mas, está tudo no meu nome e registrado. Como é que você diz que tudo pertence a Deus? Pastor, muito esperto, tomou logo o dia antes de perder a oportunidade, né? Isso vai que causa algum desafeto. Tomou logo o cálice e virou e disse assim: Paulo, pode me fazer essa pergunta daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos, é mais nada. Fazendo, gado, tudo. Mulher, os filhos, mas vai passar. Então, voltando para a pergunta: o que que eu posso ter de propriedade minha que eu posso vender para comprar a unidade com Deus? esse grande tesouro da sabedoria, como fala o livro do livro dos Provérbios. Então eu posso vender a minha empresa, eu posso vender o meu carro, eu posso vender a minha casa, até a minha mulher e meus filhos se desfazer deles. Mas você poderia dizer, qual é um outro bem que você tem que você poderia se desfazer? Por exemplo, o bem do seu próprio corpo. Diz Jesus, não te preocupes com aquele que pode matar o corpo. Porque só mata o corpo, não a alma. Mas repare que o corpo, nada dele foi você que fez. Você não sabe construir um corpo desse. E nem sabe dar vida a um corpo desse. Logo, também fica estranho. Com esse corpo, então, que você não tem domínio, e domínio nenhum sobre ele, e você não sabe fazer um igual, e nem você pagou por ele, nem se pagou por ele, né? Então você não pode com ele usar como troca de moeda para dinheiro. Aliás, você poderia dizer assim, bom, eu tenho a mim mesmo como ser, como espírito, a mim mesmo. Então, eu como ser, como espírito, eu como essência, aí eu posso, de alguma coisa, de alguma forma, fazer um negócio com isso. Isso sou eu, isso é meu. Porque, segundo a história do pastor, lá, de fato, essa pergunta está aqui há 100 anos, o corpo... já era. O meu já era. Como da minha mulher, como dos meus filhos, como do gato, como da fazenda, tudo passa. Então, agora, mas eu, meu centro de consciência, isso sou eu mesmo e sou imortal. Porque eu sou imortal, daqui a 100 anos eu posso fazer essa pergunta. Ah, então eu posso negociar com esse tesouro que sou eu mesmo, como essência. E com essa minha essência, eu posso fazer o que quero. E a gente costuma até dizer que nessa essência, naquilo que você é em essência, é o que você tem de poder negociar ela, de, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quer. Ou ficar com ela só para você, ou você pode negociar ela, por exemplo, com Deus. Mas aí nós vamos primeiro para São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tem uma passagem em que ele diz assim: Senhor, tu és o sumo bem, tu és o bem total, de ti, Senhor, só procede o bem. Senhor, tu és o sumo bem, o bem total, de ti só procede o bem. Faça, Senhor, já que tu é todo bem, e só tu é bom, Senhor, que eu coloque a minha vontade como propriedade sua. Essa é uma das passagens mais profundas de tudo que até hoje já foi dito dentro do cristianismo e na história das religiões. Senhor, se tu é tão bom, e como diz Jesus, só tu é bom, se tu é o bem supremo, se tu é todo bem, que de ti só vem o bem, poxa, se você descobre isso, que tudo nele é legal, então se entrega a ele, mas se entrega de tal forma que até a tua vontade já não é mais tua, é propriedade dele. Ou melhor, faça o que você quiser com a minha vontade. Ou melhor, decida o que você quer na minha vida. Que não seja eu a decidir, que você decida por mim. Faça o que quiser da minha vida. Tome-me, Senhor, e use-me como seja na tua vontade. Maria vai falar dessa forma para o anjo Gabriel. Ou melhor, não para o anjo, mas para o alto. Via ou na presença do anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel anuncia que ela vai ser a mãe do Messias, e não tem revelação mais extraordinária que essa, anuncia que ela vai ser a mãe do Messias, ou melhor, a partir dela começa a empresa de salvação, que através dela vem Jesus, e com Jesus a salvação da humanidade. Então, não poderia ter mensagem de esperança maior do que aquela. Ela se curva diante dos céus e fala: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade dele. Eu sou escravo. O escravo não decide. Quem decide sobre o escravo é o Senhor. O escravo, o Senhor diz: vai plantar. Vem agora servir a minha mesa. Agora vem fazer uma massagem em mim. Agora, por enquanto, o documento você vai abanar aqui para não ter luxo. Quem decide é o Senhor. Está certo? Por isso que se é escravo. Agora, o Senhor decidiu que ela ia ser mãe. Mas ela continua dizendo: sou escravo. Quem decidiu é ele. Eu aceito qualquer coisa. Ele é o meu Senhor. Eu sou escravo. Ele me coloca como ele quiser. Eu quero servir ele. Se ele escolheu para ser mãe, ótimo. Se ele não escolhesse, ótimo. Se ele mandasse eu fazer uma outra coisa, ótimo. Eu sou servo. Ele é o meu Senhor. A vontade é dele. Ele que decide. Jesus, e aí coroando, acima de Francisco, acima de Maria, vai falar no Getsemane, antes de ir para a cruz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Logo ele está colocando a vontade dele abaixo da de Deus. Ou melhor, tome a minha vontade, que ela não seja minha, seja tua. Logo, a minha vontade é propriedade de Deus. Ah, então, se corretamente a tua vontade é propriedade divina, o que você pode vender para comprar unidade com Deus?
Depende da sua essência.
Mas é isso, é a tua vontade. Ah, mas então nós temos que falar um pouco mais. Olha bem, se eu não posso negociar, porque é insignificante, a minha casa, o meu campo, o meu carro, a minha mulher, os meus filhos, o meu corpo, porque tudo isso são bens passageiros. Eu posso negociar a minha vontade, mas se eu for negociar a minha vontade, eu descubro que em plano mais alto, lá no nível Francisco, Maria e Jesus, em nível crístico, a vontade é propriedade divina. Se a vontade é propriedade divina, eu não posso negociar. Então a gente chega à conclusão, e aí está lá nos Provérbios, eu li aqui do capítulo 3, versículo 14 a 15, se não tem nada, nenhum bem, que se iguale a essa sabedoria, que vai me gerar a unidade, se não tem nenhum bem que se iguale, diz o livro dos Provérbios. Então, como que eu posso fazer, o que eu posso vender, como diz a palavra, para adquirir? E porque se não tem nenhum bem que possa se igualar a ela, não tem nada que eu possa realmente vender. Mas a palavra diz: ele vendeu tudo para adquirir o campo. Então tem que saber o que é isso que se pode vender para comprar o campo.
Aí nós vamos aqui para o texto do Rustem. Nós estamos estudando os quatro evangelhos de Rustem. E Rustem sai com essa de forma maravilhosa.
Vender tudo é se despojar dos seus erros. E a gente não quer se despojar dos nossos erros, dos maus instintos, dos maus pendores e dos vícios. E a gente sabe o quanto o vício, e assim foi feita a lição, a leitura de uma lição, antes da nossa palestra, como reflexão sobre drogas, nós sabemos o quanto essas coisas nos dominam. Nós somos viciados nas drogas, lícitas ou ilícitas, aliás, só existe ilícito. Nós somos também viciados nos nossos instintos. Nós somos viciados nos nossos maus pendores. Nós temos mais intimidade com os nossos maus pendores do que com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós sabemos de coisas que eles não sabem. Nós somos extremamente viciados com os nossos instintos, nós somos viciados também, mas muito viciados. Mais viciados do que com as drogas, nós somos viciados com os nossos bens. Nós somos tão viciados com os nossos bens que nós temos que o maior bem é o nosso corpo. E a gente não quer se desfazer dele de jeito nenhum, tanto que ninguém quer morrer. Normalmente. Mas aquele que chega, aquele nível de grandeza, nos dois exemplos que eu dei de Francisco de Assis na oração, nas orações, aí ele tem vontade de morrer. Né? Ele chama a morte de irmã, irmã morte. Irmã morte. Ele diz que a única coisa que o separava de Cristo era a parede do corpo. Uma frase de São Francisco. Mas no nosso caso, a gente não quer. E aí há uma coisa muito interessante sobre o corpo como grande propriedade, como a gente tem ela como a maior das propriedades, e é um apego tremendo que nós temos a essa vida. E normalmente as pessoas procuram um centro espírita por causa do corpo. Engraçado. Normalmente as pessoas procuram um centro espírita por causa do corpo. E o que elas vão mais buscar lá, se tem uma dor de cabeça, um problema, um inchaço, um problema na pele ou outro problema de saúde, porque a voz não se desfile. Mas nós temos uma porção de outros problemas espirituais, como o meu egoísmo, da vaidade, do orgulho. Raramente a pessoa vem hoje, eu vou se desfile porque eu quero tratar o meu orgulho. Mas você vem tratar o câncer aqui. Hoje eu quero tratar a minha vaidade, mas não é. Você vem tratar aqui uma pereba, uma pneumonia. Você vem tratar. Engraçado. Mas vamos continuar refletindo sobre isso, como o corpo é uma propriedade extremamente maravilhosa, e eu já contei isso aqui várias vezes, mas agora se encaixa perfeitamente com o tema, é que a Rainha Elizabeth, primeira, não é essa que está aí, ela na hora que estava para desencarnar, ela disse, dou tudo o que tenho. E aí a Inglaterra, na época, era a maior potência do mundo. Só econômica, mas militar. Dou tudo o que eu tenho. Todo o meu jeito, tudo que eu tenho por mais de um minuto de vida. E ela não conseguia, nem com o reino da Inglaterra, ou nem com o reino do planeta todo, comprar um minuto de vida. E ela queria comprar um minuto de vida, para quê? Para ficar no corpo. Então ela tinha um corpo em alta conta, tanto que ela desprezava, inclusive, o reino da Inglaterra. E, inclusive, com os seus súditos, já que ela é a rainha e agora os súditos pertencem a ela, né? Devem obediência e se curvam a ela. Ela entregava todo mundo. Olha, será que a ideia que nós falávamos aí, que parecia meio estranho? É estranho, né? Você ser dono de uma mulher. É estranho, né? Você ser dono do filho. É estranho, né? Você ser dono dos súditos. E ela fazia qualquer negócio. Dava tudo por mais de um minuto. Eu quero saber quando chega no segundo 59. Se ela ganhasse um minuto. Aí ela ia oferecer o quê? Tá certo? Para ter mais um minuto. Então a gente já chega à conclusão que não tem absolutamente nada que se compra essa sabedoria para ser um poder. Nada, nada, nada. Não tem nenhum bem. Nada. Você não pode negociar isso. Mas a parábola diz que sim. Mas observa. Vamos continuar aprofundando. Se não tem nada que eu possa negociar para ter esse reino divino, nem a minha vontade, porque a vontade já é divina. Porque quando a vontade não é divina, nós não estamos com Deus, nós estamos com vontade meu dia. Porque você resolve o que você quer com o teu nariz, a tua vontade, e não segundo a vontade divina. Ora, e a oração que Jesus nos ensinou, diz, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a oração diz, que Pai nosso, da licença de casa de vosso nome, venha a nós, o vosso nome, seja feita a tua vontade. Então, se seja feita a tua vontade, a minha vontade, tem que ser a vontade dele. O problema é que, quando eu posso pensar em negociar a minha vontade, é que eu já estou no mundo da rebeldia, já estou afastado dele. Porque aqueles que vivem no céu, que começa a falar no reino dos céus é assim, o reino de Deus é assim, cuja constituição é o amor, onde o amor não ama nada a Deus. Quem ama, não possui. E é muito interessante isso. Lá em casa eu tenho dois meninos, o Lucas e o Pedro. Eles não vão para aquela casa. Eles falam a minha casa. Ou não? Eles falam para os coleguinhas. Vou para a minha casa. Se a professora na escola pergunta, e agora é melhor só formar, né? Mas Mas qual é o seu endereço? Onde você mora? Onde que é a tua casa, né? Vai ter um lugar assim que é o número tal, apartamento tal. Mas quem tem autorização para dizer que é dele? Aí mais, ele fala, meu pai, minha mãe é dele. E a gente não reclama? E como é que ele diz, minha mãe, eu posso dizer, oh, socorro, antes de tudo é minha esposa. E por que eu posso dizer minha esposa? Engraçado, então, que quando há amor, você então passa a possuir sem possuir. Porque eu não fico chateado com o Lucas nem com o Pedro quando diz que a casa é dele, que o carro lá é dele, a comida lá é dele, ele pega a geladeira, faz o que quer, tudo é dele. Não precisa comprar nada, é dele. E ninguém fica chateado com isso, porque é o amor. Assim também, quando a gente está no reino de Deus, no reino de Deus, porque Ele é nosso Pai, e nós somos filhos, guardem bem isso, é uma relação de amor. Se é uma relação de amor, o que Ele tem eu não tenho, e o que eu posso ter que não seja dele? Tá certo? Então, observe que na parábola do filho pródigo, havia um filho que caiu, se afastou da casa do pai e foi embora, com uma terra estranha, que nem a base dos corpos ele tinha para comer, uma terra que estava em carência. E havia um outro filho que ficou lá na casa do pai, trabalhando no campo do pai. Quando aquele filho que se afastou, e nós vamos depois estudar essa parábola em detalhe, mais à frente, quando o filho que se afastou resolve voltar para a casa do pai, o pai faz uma festa. Fica tão feliz que ele voltou feito uma festa. Bota música, mata lá um bezerro gordo, cevado, para comemorar. Porque aquele filho estava perdido e voltou. Aí o outro filho falou, ah, pai, você nunca fez uma festa assim para mim? Ficou com ciúme lá do outro, ciúme de irmão. Se o outro era um filho pródigo, ele ia ser um filho egoísta. Mas o interessante é que ele vira, o pai vira assim para ele, falando, mas meu filho, você vive nas minhas terras. E meu filho, tudo que é meu, é teu. Agora, estamos nos aproximando de uma melhor explicação dessa parábola de Jesus. Olha a frase divina para quem vive no reino divino. Meu filho, tudo que é meu é teu. Agora, aqui e agora, tudo também que é de Deus é nosso. Está lá no Salmo de Davi, no capítulo 15, versículo 45. O Senhor é a porção da minha herança. A minha herança é Deus. Só que, no exato momento em que a gente pode apanhar tudo de Deus, que tudo dele é nosso, a gente não consegue, porque nós ficamos doentes, caindo na doença do egoísmo, que eu não vou querer dividir com ninguém. No fundo, tanto que é que quanto mais o cara tem, mais ele quer ter. E quanto mais ele tem, mais ele quer ter, para ninguém tomar dele, ele bota a segurança para tomar conta. Repare que tudo que é rico tem segurança. Não só segurança armada, vídeo, isso e tal. Vários lugares que você entra, a pessoa aqui bebela, ela bota assim. Sorriu, você está sendo filmado. Se roubar alguma coisa, eu te pego. Você é meu. Eu estou te filmando. Tá certo? Estou te filmando, você é meu. Então, no fundo, no fundo. E aí, tanto que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. E aí, nesse exato momento, hoje o reino de Deus, as coisas do reino de Deus que são nossas e nós somos filhos, nós perdemos. E as pessoas querem pontuar. Daí ficar e gerar toda essa doença do amontoar, que é, quem é como é o nome dessa doença mesmo? Foi? O acumulador não vai ter um nome pior que esse. Uma pessoa que só quer as coisas para ele. Oi? O egoísta?
Avarento.
O avarento. Né? Ele é avaro, não quer dar nada, mão fechada. Miserável, não quer dar nada para ninguém. Agora, é muito interessante que o amor é tão extraordinário que ele já vai nos ensinando alguma coisa. E nós falamos aqui que uma das coisas que nós temos de fazer é desfazer desse instinto exacerbado, egoísta. Eu já contei aqui, mas vale repetir, que se encaixa perfeitamente com a parada, é com aquela mulher que vai passando na rua e um cachorro feroz vem atacar ela. Ela corre, corre, tenta pular um muro e se esconder, se defender do cachorro. Mas essa mesma mulher é mãe. E agora ela vem passando ali e, pior que o cachorro, vem com o leão. Só que ela vem com o filho. Aí não dá para correr e pular um muro. Mas ela se coloca na frente do leão. E tem o filho e eu, você depois. Mas dá para salvar a vida do filho. Interessante. E nós já temos um determinado amor que vai se sublimando a tal ponto que você começa, por causa do outro, a doar tudo que é seu. Uma passagem que eu gosto também de contar é que Jesus foi morar em Cafarnaum na casa de Pedro. Jesus foi pregar no barco. Pedro disse que não pescou nada naquela noite. Jesus diz: eu quero te convidar para ser pescador de homens, ou de homens. Aí tirei ele da profissão para ficar com ele, com Jesus. Então toma a casa dele, toma o barco dele, toma a profissão dele, e no final toma a vida dele. Porque Pedro é crucificado e diz: quem sou eu para ser crucificado igual Jesus? Me crucifica de cabeça para baixo. Tomou a vida de Pedro geral. Aliás, tem uma das próprias passagens do Evangelho de Pedro que fala assim: Senhor, o que vai acontecer conosco? Que abandonamos tudo para te seguir. Bonito. Abandonou tudo. E abandonar tudo não é só os bens, o caso, o barco, a casa que ele tinha em Cafarnaum, mas a sua profissão de pescador. Abandonou tudo, mas abandonou o corpo, mas a vontade, porque ele vivia a vida toda para pregar Cristo. Então ele abandonou tudo. Até aquilo que ele gostava, ele deixou de fazer para seguir Jesus. E mudou completamente a sua vida. Passou a ser uma nova criatura. Então, nós temos que ver que há um, que no reino dos céus não se pede nada. Agora podemos concluir. No reino dos céus você tem tudo. É cidadão do reino dos céus. Qual, o que, que você tem que fazer no reino, para ter para lá no reino dos céus? Amar. Só cumprir o estatuto. Amar. Obedecer à lei do amor. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, só da árvore da vida. E a árvore da vida, que é a posição central do Éden, ou do paraíso, ou do céu, a posição central é o amor, é o que dá vida. Diz o próprio Jesus, quando o homem perguntou: o que eu faço para entrar na vida? Ama Deus e o próximo. Essa é a vida. A vida é a árvore central. Então, quando se ama, a única exigência que se faz é ter o céu. E o que, que você fez para ter direito, para ser um cidadão do céu? Nada. Você é filho de Deus. E já por ser filho de Deus, e por ser criado em imagem e semelhança de Deus, você é um proprietário do céu. E o que, que você tem do céu? Todo ele. Basta cumprir a mensagem do amor, que não quer possuir nada, só quer doar. E lá no momento você tem o céu todo. Você tem Deus no campo, tem o céu todo que tem o céu. Forma uma unidade. Uma perfeita unidade. É por isso que a palavra céu, Éden, quer dizer delícia, gozo. É uma alegria se viver em unidade, na unidade do amor. E quando há unidade do amor, a paz. Impera a paz do céu. Nada mais é do que onde não há conflito, porque só há amor. Ninguém quer tomar uma coisa do outro, ninguém tem inveja para o outro. E nesta harmonia só pode haver paz, tranquilidade. E como você foi obra divina, o amor é de graça. O amor é de graça. Daí, Paulo de Tarso nos lembrar. Por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça, que é de graça. O amor. Então, aquele amor, você não compra, não adquire, nada. Ele é teu. E com ele, você é cidadão do reino do céu. O que acontece é que aqui, quando você está aqui, você inverteu a polaridade, o amor se transformou em prisão, em ódio, em posse. E você, como é um inseguro, você quer se prender às coisas. Você quer se prender aos seus bens. Você quer se prender ao seu corpo. Você quer se prender aos seus vícios. E você começa a colocar isso para você é o certo. Isso para você é o certo. Porque aqui é, isso é a realidade. A realidade é isso aqui, é palpável. A realidade é a vida material. São os bens que eu tenho. É o meu corpo. Isso que é a realidade. O resto não é. Daí Paulo fala o contrário. Nós não devemos valorizar o visível, porque o visível passa, sim, o invisível, porque é eterno. Mas isso aí vai ser papo de pau. Na hora da realidade mesmo, eu quero as coisas de prata. Essa é a minha realidade. Isso, e quando eu tenho isso como realidade, e para mim isso é realidade, apesar de não ser, a verdade de não ser, e é engraçado, que só nos choques da vida é que você sai dessa... essa falsa impressão. Por exemplo, quando você vem um governo e toma o teu dinheiro, vem uma invasão e toma guerra e toma a tua casa, ou vem uma doença e toma a tua alegria, ou vem a morte e toma o teu corpo, ou vem a morte e toma a tua mulher, teu filho, aí você, aquilo que para você é culpável, que é a tua razão de segurança, de garantia, de felicidade, deixa de ser. E aí você fala assim, nossa, estou desiludido. Agora repare, quando você está desiludido, desde a expressão ao contrário, ou de tirar. Tirar o quê? A ilusão. No fundo... no fundo, a gente é iludido. A gente vive nessa ilusão. E essa ilusão nos dá essa falsa garantia de posse. Eu tenho a posse do meu corpo. Eu chamo de vida. Eu chamo de vida. Porque costuma dizer que quando o jovem morre, mas, puxa, morreu assim tão jovem, cheio de vida. É engraçado. Porque a pessoa tem a vida e o corpo. Por que quando um velho, se tiver, mas um velho morreu, esse não tinha vida, morreu. Agora, então, a ilusão, quando a gente perde a ilusão, que a gente fica desiludido, a gente não gosta, e aí tem tanta música, é ótima essas musiquinhas de bar, né? Em que o sujeito perdeu a mulher lá, a mulher quando está com outro, abandonou ele, traiu ele. Aí ele faz aquela música chorosa, que ele canta, que ele bebe, e não sei o quê, fala que desilusão. Tem uma música do, acho que é do Paulinho da Viola, desilusão, desilusão. Então ele tem uma outra, eu acho muito bacana, do nosso Vinícius de Moraes, com aquele lá de São Paulo, tão famoso, do Rei das Onze, não é o nome dele. Adoniran Barbosa, Vinícius de Moraes, quando ele fala no bar, perdoa a mulher, se cheia de tristeza, se sente comigo aqui nessa mesa de bar, beba do meu copo e dê-me o seu ombro, que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. O amor pode ser assim, agora. E ele quer sentar com a tristeza, quer viver com a tristeza, quer morar com a tristeza, porque ele está desiludido. E aí, quando acaba essa desilusão? Quando ele tem uma outra posse. Aí, quando ele tem uma outra posse, aquilo passa e ele passa a ter uma outra ilusão. É a frase maravilhosa de Vinícius de Moraes: o amor seja eterno enquanto dure. Acabou com o outro, porque ele casou com essa igreja. É um caçador de felicidade. Ou mais, um caçador de mulher. Ninguém está dizendo que mulher é bom, que casar é bom. Estou dizendo que colocar a razão da sua felicidade é nisso é que é complicado. Porque aí que está, porque cada vez ele vai tendo desilusão. Até que de repente ele perdeu tudo, inclusive o corpo. Desencarnando numa banheira. O nosso grande poetinha de Vinícius Moraes. Mas, deixou lições maravilhosas. Inclusive, compreendeu bem isso quando ele falou da música, né? O sujeito é vaidoso, é arrogante, grita com a mulher, faz isso, acha que é a vida, que o que vale é o dinheiro. Você vai ver debaixo de uma laje. Lembra da música dele? Você vai ver debaixo da laje, quer dizer, o túmulo, para ver se isso tudo que você se acha o máximo arrogante, você vale a pena. Aliás, é o que o Jó falou, e que nós falamos assim, é melhor morrer e ir lá pro Sheol para ver se, como é que é a situação do arrogante. Agora, se você vive essa santíssima virtude, aí diz Paulo, diz Francisco de Assis. Ah, e então essa segunda morte vale a pena. Ela não me traz dano nenhum, ela me traz a alegria de viver no céu. Ah, então, o que nós temos nessa ilusão? Quando vem a desilusão e a gente não gosta da desilusão, mas a desilusão é ótima. Porque eu falei, eu fiquei tão desiludido com ela, quando eu soube que ela me traía. Mas que bom! Porque senão você ia ficar nessa ignorância de ser traído e sem saber que estava vivendo com uma pessoa falsa. Não é isso? Então, mas só que a gente não gosta, não queria. Por isso que diz que o último a saber, né, é o marido, ou a mulher, ou sei lá. For, o último a saber, porque ele luta para não perceber a verdade. Porque a verdade dói e machuca. Mas por que a verdade dói e machuca? Porque ele tem posse. Porque aquilo é um bem para ele, é uma propriedade, e se é uma propriedade, ele sofre. E aí um homem morreu e foi para a colônia Nosso Lar. Sofreu com um vulcão. Foi para lá levada por uma de suas filhas, por mérito da filha. Estava inconsciente lá, e em desequilíbrio, gritava: eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu quero minha fortuna. São uma das passagens do livro Nosso Lar de André Luiz. E estou gastando todo o meu dinheiro. Aquela maldita. Quem é maldita? É a filha que ficou aqui, que estava gastando tudo dele. Aí a sua herança acabou mesmo. E ele então tinha ódio. Ficou com ódio da filha porque ficou com os bens dele. E gastava os bens. Aliás, diz o Paulo, esse é o ciclo da riqueza, né? Um constrói, o outro gasta, o outro ferra. Aí termina, aí tem que vir alguém para construir outra vez, né? São três fases, né? É o pai constrói, o filho gasta e meta a casa. Como assim? Assim, nós temos, porque o outro, o filho e o neto, não sofreram, não valorizaram, diferente lá do dono da Votorantim, que botou os filhos para trabalhar na empresa. Como? Começar como contínuo, para ver sempre como é que é a escala no crescimento organizacional. Quando eu pedia, pai, você vai para a empresa me dar uma carona? Não, vai de ônibus, você vê como os funcionários fazem. Porque senão você não vai dar valor quando você chegar lá e administrar a empresa quando você estiver lá com herança. Então, quando você tem essa desilusão, e que para a gente é dor, no fundo é uma bênção, porque você saiu da ilusão. Agora, são todas essas propriedades que você tem e que te trancafiam aqui, que te dão uma vida desse tamanho, mas se você tiver uma outra vida, imagina, hein? Tudo que é meu é teu, você ter direito a tudo. E ter um gozo eterno a viver no Éden, na delícia. Então foi esse homem e achou o tesouro. E quando ele achou o tesouro e descobriu que esse tesouro é a sabedoria, a tal sabedoria dele saborear Deus, para ser um com Deus, ele ficou muito feliz. Ó, se ficou tão feliz, ele não quer mais nenhum bem aqui dele. Para que eu quero meus bens? Para que eu quero as minhas coisas? Para que eu fico preso a essas coisas? Ao meu corpo, à minha vontade, às minhas posses? Então ele se desfazendo de tudo, se desfazendo não é abandonar. Muita gente pensa que se desfazer é abandonar a casa, abandonar a mulher, abandonar os filhos. Isso é o mais fácil. Ah, se desfazer é usar, sabendo que não é teu, você administrar em benefício seu e de outros. Tá certo? Nós já estamos aprendendo isso como pai e mãe. A gente costuma dizer, a casa é minha, mas também os filhos que não compadecem, isso é meu. E a gente gosta deles, amo, então como amo, pode dizer. Entra na nossa herança. Agora, repare, quando ele descobriu Ele não se interessou por mais nada do que ele possuía. E o que ele se possui? Casa, corpo, carro, fazenda, a vontade, a sua própria vontade. Nada disso é maior do que a minha vontade de ter sabedoria. Porque com a sabedoria eu vou ter o gozo maior de ser um mundo meu. Agora, é interessante que quando ele descobriu isso, ele foi e escondeu essa verdade. E se desfez de tudo, se desfez de si mesmo. Essa frase do Evangelho é: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. O mais difícil é carregar a cruz e negar a si mesmo. Isso que o Jesus botou na frente. Carregar a cruz e carro, a gente já está fazendo isso aí. Isso que é reencarnação. Agora, negar a si mesmo, negar esse eu, essa vontade que gera o egoísmo. O que é o egoísmo? É a doença do ego? É a doença do eu? Com que você faz com que tudo gire em torno de você mesmo? Negar isso, abandonar isso, vender isso para adquirir a coisa maior. Mas aí você poderia dizer assim: mas peraí, está faltando um ponto para fechar essa parábola. Se é algo assim tão divino para você conviver com Deus, por que ele descobriu esse tesouro e fechou? Escondeu para ficar só para ele. Ah, ele é egoísta, é nada. É nada. É que quando nós estamos aqui, há verdades espirituais que não adianta a gente contar para ninguém. Se a gente conta, sabe o que eu vou falar? Louco, peludo, desequilibrado. Abandonar tudo, isso que é a realidade. Abandonar o teu bem, abandonar a tua vontade, abandonar o teu domingo de sol para ajudar no leproso. É louco? Tirar a tua farinha de casa para fazer um bolo, é louco? As pessoas vão te dizer assim: então se as pessoas não entendem porque elas estão nessa doença da ilusão, não adianta. Você descobriu essa verdade, fica com você. Vai e vive. O exemplo vai estar na tua vivência. O grande exemplo é Maria. O anjo deu para ela a verdade: tu serás a mãe do Messias. Ela contou para quem? Ela contou para José? Uma verdade, a maior verdade que na terra alguém já recebeu, eu falei, a abertura da esperança da salvação da humanidade com a vida do Cristo. Ela contou? Quem acreditaria? Se uma mulher entrasse aqui agora e disser: vou ser mãe pelo Espírito Santo, a gente ia dizer o quê? E com o marido? Quando ele chega lá do trabalho, você conta para ele que o anjo apareceu e você está grávida. Por isso que José ficou naquele desespero. Resolveu, inclusive, abandonar Maria. E aí o que que acontece? O anjo apareceu para José, apareceu para Maria em casa. E aí, diante da verdade espiritual que ele sentiu íntima, verdade lá no íntimo, porque foi uma revelação espiritual para ele, aí fez essa transposição. Fez essa mudança. Verdades grandes a gente não conta. Quem podia entender Francisco de Assis? Francisco de Assis tocava música. Francisco de Assis cantava. Francisco de Assis era alegre. Francisco de Assis namorava. Era rico. Um Mauricinho, não só vivia muito bem, aliás, negociava mais do que o pai. Era um diferenciado, sabia ler, escrever e contar. Isso naquela época raro sabia. E era rico. E ainda curtia roupa, gostava de se apresentar bem, porque na própria roupa dele, de luxuosa, ele botava pedaços de pano. Era um hiper, um moderno. Botava pedaços de pano velho na roupa para poder ficar diferente. Para dizer que não está nem ali para a roupa luxuosa. Mas cantava, gostava de ser o chefe dos jovens, fazia banquetes, lauros banquetes, pagava tudo. Pagava tudo. Quando foi para a guerra, na agulha, pediu o pai: pai, eu vou para a guerra. Me dê o que você tem de melhor, o melhor cavalo, a melhor armadura, o melhor guia para cuidar. Aquele que vão ajudar a mudar aquela roupa, a levar o cavalo, a conduzir, a ser o seu servo na empresa da guerra. O pai trouxe o melhor para ele. Um dia ele veio contra o Cristo. No sonho, Cristo diz para ele: vai e volta para Assis. Ele aceita, será dito o que você deve fazer. Ele abandonou aquela roupa toda e voltou para Assis. Quando volta para Assis, todo mundo viu dele. Olha lá, saiu daqui tão bem vestido, tão armado, era o mais bem armado de todos, voltou assim, um prato, ele ficou maluco, aí começou a nascer, todo mundo ria e dizia que ele era maluco. E ele, então, se afastou de todos e foi orar. E ele, na sua oração, falou: Senhor, iluminai as trevas do meu coração. Faça com que eu creia, Senhor. Que eu tenha fé verdadeira. Eu quero compreender minha vida com o coração. Aí a cruz fala com ele. Jesus fala com ele na igreja de São Daniel. Vou dar tua vida para vocês. Reforma a minha igreja. Ele, no início, entendeu que era reforma física de construir a igreja. Depois ele percebeu que era reforma espiritual da igreja. Fazer reviver o Evangelho. E na sua regra, a regra mais simples, simplesmente vamos viver o Evangelho. Em toda a sua expressão de pobreza, castidade e obediência. O pai chamou, que era louco, pegou ele e prendeu. E até hoje a gente pode ir lá ver um local debaixo de uma escada apertadinha, numa igreja onde é a sua casa, onde ele ficava preso depois de apanhar do pai. Um dia o pai saiu com uma viagem, a madame Picasso, sua mãe, o soltou. Liberou, ele voltou para a igreja e começou a cantar. O pai foi, chamou o bispo, perdão, o prefeito, o potestade, como chamava, né? Para tirá-lo de lá da igreja e fazer com que ele voltasse para os negócios, para quem ele foi formado. Aprendeu ali a contar a escola da igreja de São Jorge, para os negócios, porque ele fazia mais bons negócios do que o próprio pai. E ele falou para a autoridade: não me coloque a mão, eu agora vivo para a igreja. Naquela época, quando alguém dizia vivo para Deus, já não estava mais sob autoridade humana, e sim sob autoridade eclesiástica. Aí por isso que o pai vai falar com o bispo Vito II: o meu filho abandonou tudo para seguir a igreja. E então foi aí que o bispo Vito disse: eu não posso fazer nada, ele agora quer viver conosco, numa audiência em praça pública. Ele agora quer viver conosco. O pai com mais ele fica com o meu dinheiro, olha, ele está com as minhas roupas, tudo isso aí foi o que dei para ele. Aí foi que Francisco tirou tudo, ficou nu e entregou para o pai. Diz: agora terei um pai que está nos céus. O jardineiro deu uma roupa para ele, ele colocou a roupa do jardineiro e começa a vida de São Francisco. E ele vai lá para a igreja de São Damião, cantava em francês e ficava construindo ela. Mudando as pedras, mudando as paredes que estavam caindo, porque estava uma igrejinha muito velha. E assim que ele começa, partia de comer. E tinha também de mendigar o óleo para manter a lamparina, porque era a religião católica, a lamparina ou a luz da igreja acesa. Então ele mendigava óleo e mendigava comida. Um dia ele chegou numa casa e pediu comida, e a pessoa pegou o resto e deu para ele. Ele não estava acostumado a comer resto. Ele só comia as grandes iguarias e aquelas iguarias que ele decidia. Porque ele, além de só comer coisa boa, ele dizia: isso eu não como, isso eu como, isso eu gosto, isso eu não gosto. O que a gente faz? Não pode. No caso dele, era o resto. E ele sentiu uma náusea, um enjoo enorme com aquilo. Mas ele pediu: Senhor, me ajuda. Quando ele começou aquela comida, ele nunca sentiu, diz ele, algo tão saboroso na sua vida. Depois ele tinha de pedir óleo para a lamparina. E chegou numa casa, tinha um homem jogando, homens importantes, que eram seus amigos de passeio, tá? Riquinhos. E ele chegou lá, viu que ele estava se jogando, rindo, brincando, e ficou envergonhado. Depois, mas por que eu estou com vergonha? Eu agora sou do Cristo ou não? Ele foi pedir que deram óleo para ele. Mas isso é no início. Você pede comida, pede óleo. Mas daqui a pouco você tem que pedir no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. E as pessoas começaram a dizer para ele: calma, maluco. Você não tinha riqueza lá com teu pai? Você não trabalhava com teu pai? Agora tu abandona tudo para pedir de mim? Agora tu quer levar esse tipo de vida e eu que tenho que te sustentar? Por isso que ele saiu de Assis, foi para Cuba, porque ali ele não era conhecido, poderia mendigar. E no primeiro lugar que ele vai escolher para mendigar é no mosteiro, em que ele disse: preciso de comida, me dê condição de fazer qualquer negócio, trabalhe em qualquer lugar, botar ele na cozinha, como servo da cozinha, para lavar e cuidar de tudo, da limpeza. E quase uma parábola dos filhos pródigos, filho pródigo, não dava nada para ele, nem a roupa para ele se agasalhar. Foi aí que ele teve de abandonar de lá. E, seguindo o caminho, entrar na cidade de Búzios, um pouco mais distante, dali no mosteiro de São Veremundo, que era de padres, nem os padres deram nada por ele. E ele então chega na cidade de Búzios e lá ele encontra o seu espadão, que era amigo da família. A família rica, que produzia também, vendia panos, fazenda, era homem de negócios, e deu aquela famosa roupa, que é a roupa franciscana, e a família da ele ficou vivendo. E se vestiu daquela forma. O que adianta contar? Louco? Então não volta para tua casa. Por que tu não volta para os teus pés? Por que tu não volta para o teu pai? Porque tu abandona tudo e vem me seguir. As pessoas não entendem. Por isso que tem coisas que não adianta contar. Há segredos, são coisas da alma, do coração. Que o maior exemplo, e aí nós estamos fechando a palestra com o exemplo de Francisco de Assis, que é um grande exemplo de alguém que deu tudo, tudo. Mas deu a sua vontade, deu tudo e colocou a sua vida à disposição de Jesus e do Evangelho. Porque ele descobriu esse campo. Ele comprou esse campo agora. Ele descobriu essa pérola que o fez ele ser um com Cristo. Unidade tal. Repetindo a frase que eu falei aqui, estou tão unido em Cristo que posso dizer. A única coisa que me separa dele é a carne do corpo. Ou, fechando, como diz Frei Leão, que era o seu enfermeiro, que era o seu secretário, que era o seu confessor, que era o seu grande amigo, quando 2 anos depois da sua desencarnação vai escrever um livro. E o livro se chama Francisco de Assis, O Espelho da Perfeição. Como se ele olhasse no espelho e não visse a si mesmo, e sim a Cristo. Muita paz, fique com Deus.